Olá, este é o Mirante, o podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui, a gente conversa com psicanalistas e pensadores de outros campos do conhecimento sobre assuntos relevantes da nossa contemporaneidade. Eu sou Beth Mori, psicanalista. Em seu ensaio sobre Moisés de Michelangelo, Sigmund Freud descreve suas frequentes visitas à igreja de San Pietro in Vincoli, em Roma, para contemplar a escultura de Michelangelo. Ao defrontar-se com a obra, ele é tomado por uma emoção profunda. Freud diz: "Uma disposição racionalista ou analítica se rebela em mim contra a possibilidade de me emocionar sem saber o porquê e o que me emociona." Ao afirmar que nenhuma outra escultura produziu jamais tão poderoso efeito, Freud destaca o impacto estético de estar diante de algo que o comove, mesmo sem compreender plenamente o motivo. Muitos anos mais tarde, o psicanalista André Green, ao visitar a National Gallery em Londres, descreve suas sensações ao deparar-se com a obra. A obra é O Cartão de Londres, de Leonardo da Vinci. Ele diz: "A primeira reação foi de encantamento, como a aurora de um dia de verão. Essa impressão deveria corresponder ao que se sente quando um véu se rasga ou se ergue, removendo o obstáculo que impede a visão clara do dia iluminado pelo sol." O que ocorre em uma experiência estética? Em 1908, Freud compara os devaneios e fantasias dos adultos com as brincadeiras infantis. A criança expressa seu mundo imaginário ao brincar de ser adulta, envolvendo-se em jogos, imitações e encenações que refletem as situações cotidianas dos mais velhos, como brincar de papai e mamãe. O contato com o estético, por meio das diversas linguagens artísticas, proporciona prazer e deleite, mas também instiga a inquietude diante da ausência de respostas claras sobre o que nos comove. Desde a antiguidade até os dias contemporâneos, das belas artes às artes abjetas, a experiência estética se desenrola em uma ampla gama de possibilidades, envolvendo fruição, prazer, repulsa e desprezo. Existe algo que ressurge no encontro estético? Ao considerar a dualidade entre Eros e Thanatos, como podemos compreender o prazer estético? Seria a arte o único meio de tocar, ainda que precariamente, o humano? Para conversar conosco sobre o impacto estético na arte e na psicanálise, convidamos o arquiteto, designer e professor de História da Arte, Pedro Boaventura, e o psicanalista Luiz Meyer. Pedro é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Iluminação e Design de Interiores pela Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Mackenzie, São Paulo. Com uma trajetória docente em diversas instituições de ensino, Pedro é professor da Universidade de Fortaleza, Unifor, nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda e nas especializações em Paisagismo e Arquitetura de Interiores na área da iluminação. É também professor de História da Arte na Galeria Multiarte. Luiz Meyer é médico e doutor em Psiquiatria pela Universidade de Genebra. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e atua como professor no instituto dessa instituição. Com uma extensa produção intelectual, Meyer possui inúmeros trabalhos publicados e é autor dos livros Família, Dinâmica e Terapia, uma abordagem psicanalítica, pela Casa do Psicólogo, Rumor na Escuta, Ensaios de Psicanálise, pela Editora 34, Navegação Inquieta, Ensaios de Psicanálise, pela Editora Blucher, e no campo da poesia, Réu Confesso, Poemas Reunidos de 1968 a 2010 pela Ateliê Editorial e Sujando o Ninho, Poemas de 2011 a 2021 pela Editora Iluminuras. Bem-vindos Pedro e Luiz Almirante. Pedro, você poderia compartilhar conosco sua experiência estética? Quais os afetos que são mobilizados?
Olá, Beth, um prazer conhecê-la pessoalmente Online, né? Luiz, é um prazer, tá bom? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu agradeço a Ana Valesca por ter me convidado. Espero poder contribuir e estar à altura, não? E esse tema, o tema da estética, é interessantíssimo e é um tema sem fim, né? Um tema sem, digamos, sem resposta. São questões muito complexas e subjetivas. E você falava da experiência do Freud em San Pietro e Vincoli, e lá também eu tive uma experiência muito interessante. Levei uma amiga que viajava comigo, estávamos indo para o Coliseu, eu sabia que a igreja ficava no caminho, é uma igreja discreta, você pode passar batida, ela se confunde com várias outras igrejas de Roma. E ela teve essa mesma sensação, ela não sabia que encontrar ela é professora, doutora em arte, e ficou também estupefada, olhando para aquilo, me chamando. Certo? Teve essa mesma sensação. E aí a gente se pergunta por que temos essa sensação estética, não é? Por que temos esse pequeno devaneio, esse momento de sublimação diante de certos eventos, que pode ser uma música, uma pintura, não? E aí tem muitas questões envolvidas, né? Uma das que eu acho interessante, me ocorreu agora, seria um desdobramento de um pensador muito polêmico, certo? Chamado Roger Scruton, certo? Um pensador nitidamente de direita, assumidamente de direita, e que tem umas posições muito polêmicas quanto à beleza e, claro, por tabela, quanto à experiência estética, certo? Roger Scruton, ele próprio não se ajuda porque às vezes ele é duro demais quando critica a arquitetura moderna, quando critica a arte moderna, entra nas dicotomias do tipo, por que saímos disto? E mostram ambientes clássicos para isto, e condena a arquitetura moderna como se ela fosse a culpada pela feiura das cidades modernas. Mas o fato é que, subjacente a tudo que ele diz, e isso não é muito colocado, porque essa parte negativa resplandece muito, ele coloca uma questão. Assim como nós temos um conjunto de sistemas para apreender o mundo a partir do som, a partir do cheiro e a partir da visão, nós temos limites para essas apreensões. A frequência sonoras que não são desagradáveis, e ninguém precisa ensinar a você se elas são agradáveis ou não, você simplesmente as sente. Há odores muito desagradáveis, e normalmente você não precisa ensinar. É como se fosse um mecanismo de tolerância. Todos os animais utilizam, certo? Aspectos do mundo físico para poderem sobreviver, sejam ondas eletromagnéticas, sejam ondas magnéticas, e ali há um limite dos quais eles utilizam essas dimensões da física para poderem sobreviver e aprender o mundo onde eles estão. E aí entra o caso da experiência estética e do caso do Roger Scruton da beleza. E ele levanta uma questão interessante. Assim como nos afastamos espontaneamente de um som muito alto, porque sabemos que aquilo vai nos destruir, e também de um cheiro, talvez nós tenhamos uma predisposição, uma inclinação, vamos usar um termo psicanalítico, mas aí eu estou esticando a baladeira, uma pulsão para a beleza, para algum tipo de ordem, para algum tipo de harmonia. Eu não estou querendo dizer que é simetria, que é Bauhaus, que é barroco, nada. Mas é uma predisposição, certo? A evitar determinados tipos de organização formal e se aproximar de outras, e isso seria relativamente espontâneo. Isso está subjacente no que o Scruton fala, mas normalmente as pessoas não percebem. Então, no caso, a experiência estética positiva, que está muito ligada à beleza, aquela contemplação, né, que nos deixa assim, num estado anímico um pouquinho diferente, nos faz esquecer, né, do estado da nos faz esquecer de um engarrafamento, de uma preocupação, ele talvez seja necessário para que nós estejamos no mundo, para que nós aprendamos o mundo, assim como também nós usamos o som e o cheiro e outros sentidos. No nosso caso, principalmente, no caso humano, que o principal dos nossos sentidos é a visão, 25% do nosso cérebro trabalha para processar visão e cor, e a cor nem existe no mundo, ela é uma coisa que só existe na retina para o cérebro, criamos essa fantasia da cor para poder distinguir o mundo, fica mais clara a possibilidade de que talvez a gente tenha esse impulso para algum tipo de contemplação, certo? E que seria uma forma de nos entendermos o mundo, de nos educarmos no mundo. Recentemente eu tenho visto algumas pesquisas falando que ambientes ordenados, locais que têm uma certa simetria, ou que pelo menos são organizados, eles ajudam no tratamento de pessoas com distúrbios, com ansiedade, com pânico, e eu comecei a linkar essas coisas. Então, a primeira questão que eu queria comentar aqui é o fato de que talvez essa nossa inclinação para a contemplação e para a estética, certo? Por mais que ela tenha uma complexidade cultural, que é própria de seres complexos como nós, que deixamos aquele padrão meramente animal instintivo, talvez também ela venha de um condicionamento instintivo darwiniano de tentar nos aproximar, né, dessas experiências, desses ambientes, né, dessas condições de equilíbrio, harmonia, seja lá o quê, aí eu não quero definir uma forma, certo? E que talvez não seja apenas cultural, seja atávico, né, da nossa existência.
Luiz, você gostaria de comentar?
Então, uma coisa que me chamou a atenção no que o Boaventura falou é a questão do limite, né? A questão da suportabilidade, né? Que é num pequeno verso do Rio que é abordado quando ele diz: ah, todo anjo é terrível, né? Isso é, você tem um limite para a fulguração, você tem um limite para beleza ou para feiura, né? Então, é um sistema de defesa que diz respeito à capacidade de apreensão, né? Você poderia pensar, se você... eu sei que você está querendo me colocar no eixo freudiano, né? Nos mecanismos de parecitação que Freud descreve tão bem para a proteção da consciência diante dos estímulos externos, né? Agora, ainda dentro desse eixo, né, um elemento da psicanálise mais contemporânea, ligada ao Meltzer, né, é o conflito estético. É uma situação descrita por ele em profundidade. Ele escreveu um livro chamado Apreensão do Belo, né, onde ele estende longamente sobre isso, e é uma questão clínica. E a gênese desta situação é a contemplação inicial do objeto materno, né? Essa contemplação é uma fulguração, é uma experiência de elevação estética única. O bebê se depara com esse objeto incrível, né, extraordinário, né, e ele tem essa experiência limite. E o que, que acontece? É que o bebê, em seguida, e essa é a essência do conflito estético, e isso tem que ver com a clínica, ele, em seguida, ele começa a se demandar se o interior da mãe e o posterior da mãe, quer dizer, aquilo que está atrás, não visto, escondido, é da mesma maneira, né? É condizente com a experiência que ele está tendo naquele momento. E aí nasce a dúvida e nasce a investigação. Então, a inovação que o Meltzer traz, né, é que o conflito é com o objeto presente. Ele antecipa a posição depressiva, né, e diz, de certa maneira, que ela precede a posição esquizoparanoide. Porque na posição esquizoparanoide, os conflitos e as angústias são relacionados com o objeto ausente, aquele que falta, aquele que abandonou, aquele que foi atender a um outro objeto que não você. E surge aí toda uma relação descrita pela Melanie Klein com clareza, que na evolução do aparelho psíquico, eu digo evolução num sentido temporal, mas não é realmente esse sentido, enfim, na dinâmica do aparelho psíquico, deve evoluir para a posição depressiva, onde os elementos do objeto, o objeto que teve ausente, por isso foi vilipendiado, e o objeto presente idealizado, se juntam num objeto realista. Meltzer diz que não, que o grande conflito é com esse primeiro objeto, com esse objeto que provoca, de certa maneira, o instinto epistemofílico, a necessidade de conhecer a sua real natureza. Então, eu acho que isso tem que ver, de um lado, com esse limite e com a defesa em relação ao limite, né? Isso ficaria colocado, né? Mas numa linha, o Boaventura falou, numa aquisição darwiniana, né? É possível, né, que isso acabe se tornando um elemento defensivo que se ajuntou à nossa espécie. Né? Sobre o Moisés, é bastante interessante que o Freud está interessado no que aconteceu antes. Né? O trabalho sobre Moisés é muito curioso, porque é um trabalho de detetive. Não é um trabalho sobre estética. Né? É um trabalho de investigação da motivação do autor, do escultor. Né? Então, ele leu muito, ele viu toda a bibliografia referente ao tema, ele cita os vários autores, né? E ele, então, acaba concluindo, né, que Moisés estava olhando para a esquerda, né, e a estátua representa o momento em que ele retorna à posição após e retratando na escultura as emoções que levaram ele a ter esse movimento e ao retorno, né? Ele tanto faz o desenho do Moisés parado, né? Ele pediu para o desenhista, às vezes, e o Moisés que olha subitamente e volta, e a partir dessa hipótese, ele faz a análise dele dos detalhes. Essa ideia é muito... Esse tipo de raciocínio é caro a Freud, porque Freud se pergunta sempre o que aconteceu antes. Né? Freud quer saber as origens. Né? Freud quer saber o que está por baixo da aparência. Né? Freud se interessa pelo movimento inicial, pela relação da mãe com o bebê. E a partir daquilo que é o presente, né, a gente conhece a metáfora arqueológica, ele vai procurar, né, o movimento que levou ao presente. Então, acho que ele faz isso também no seu estudo sobre o Michelangelo. Né? O que aconteceu antes? Ele está contemplando a estátua, mas ele pergunta, mas como chegou até aqui? Tal como ele faz com o sintoma, mas o que aconteceu antes? Né? Qual foi o itinerário?
Bom, eu sou um fã da psicanálise, da psiquiatria, entendo muito pouco, mas tenho amigos que são, então quando eu os recebo, disse, olha, agora vocês vão dar a cota de conhecimento para mim, eu acho que devia ser ensinado em escola, sabe? As pessoas ensinam empreendedorismo, ensinam economia monetária, você vai se tornar um cidadão que economiza, que vai contribuir para o PIB, mas continua sequelado, doido, matando a mulher, batendo nos filhos, então assim, podia se ensinar um pouco disso também. Mas meu conhecimento é muito pequeno, viu, Luiz? Então eu vou falar de algumas coisas aqui, mas não vou tentar entrar. Gostei dessa história do Freud, dele procurar a anterioridade, percebo que é exatamente parte da pesquisa psicanalítica, é porque você se tornou assim, de onde vem, né, esse histórico. E, de fato, é uma centelha minúscula, O Moisés, ele olha assim como se alguém tivesse chamado a atenção dele, ou ele lembrasse de algo, certo? Isso é interessante, eu vou rever a estátua para terminar aqui. Mas você falou uma palavra que talvez eu possa esticar alguma coisa, e aí não sei se foi no sentido, se eu vou falar no sentido psicanalítico, vou falar no sentido estético. Mas o Luiz falou alguma coisa, falou uma palavra, eu vou puxar para o lado do meu conhecimento, que é a suportabilidade. Até onde suportamos, certo? O evento, a experiência estética. O Freud se incomoda nem tanto pela experiência, mas ele quer saber por que ele sente aquilo, pelo que eu entendi do texto. Mas o que eu noto é que temos certos limites para a experiência. E que em determinados sentidos, esse limite ele se mantém com a evolução da cultura, no outros não. E aí talvez ali esteja o lado animal, digamos, darwiniano, e o lado cultural, que é capaz de ultrapassar os limites animais, físicos. O que é que eu quero dizer? É muito difícil que alguém comece a tolerar e a gostar ruídos realmente altos, certo? Ou cheiros escatológicos. Mas, ao longo do século XX, grandes porcentagens de intelectuais e ouvintes e melômanos que gostam de música se acostumaram com a dissonância, desde que bem colocada dentro de uma música. Eu pesquiso muito música, escuto música desde garoto, música clássica, e eu tive muita dificuldade de escutar compositores do século XX, Bartók, Shostakovich. Hoje, o meu ouvido gosta daquilo, certo? Mas o ruído da furadeira do prédio aqui de noite eu não tolero. A motocicleta que passa com escape rasgado me dá uma raiva danada. Eu ainda não consegui melhorar esta raiva. Então, é interessante que a gente consegue ultrapassar alguns limites, mas se não é para todos. E a experiência estética no século XX, ela tem sucessivamente ultrapassado certos limites, certo? Do equilíbrio animal. Para a maioria das pessoas, isso ainda continua sendo muito difícil. Mas, assim, hoje é muito mais comum você encontrar alguém que não estuda a arte ou que não é ouvinte de música clássica, gostar de Picasso, de Tarsila, ou de alguma obra desconstrutiva na arquitetura, ou de alguma música mais neoclássica, meio atonal do Prokofiev, do que a grande massa. Se você lembrar da torcida do Flamengo, quando ela toda em coro, sem ninguém ensaiar, grita o nome do Flamengo, ela usa um intervalo de terça, né? Mengo. Ela não usa uma dissonância, ela não usa um tom menor, certo? Então, essa é uma questão interessante, né? Por que certas experiências estéticas, certo? Nós conseguimos ultrapassar e outras não, né? Aparentemente, certo? É uma questão sem resposta, mas eu achei interessante comentar isso aqui.
Boaventura, o produzir artístico é fonte de prazer, mas também pode ser uma experiência dolorosa. O público compartilha desses afetos e efeitos? Você poderia nos relatar as suas observações de seu público?
Olha, eu ensino arte há muito tempo, então assim eu posso falar de um lugar, sabe, que reflete a posição, digamos, comum do público comum, que não é o público especializado. E na Galeria Multiarte, principalmente, onde, né, eu e a Valesca ensinamos. E eu vejo essa experiência estética emocionante, que às vezes as pessoas são levadas ao choro. Certo? E é espontâneo, elas querem manifestar, certo? Tanto em experiências positivas como aspas negativas. Esse negativo vem pelo fato de que aquilo parece triste, mas talvez toque uma válvula que vá pelo altruísmo, pela sensação de humanidade, eu não sei qual é, mas que parece ser necessária, entende? Então, eu tenho visto frequentemente, certo? Tanto reações muito boas, pela dor, pelo reconhecimento de uma experiência artística, de um trabalho, de um quadro, de uma escultura, de uma música, que foi feita sobre uma condição, digamos, de sofrimento, ou que perpassa, ou que reflete uma índole assim, e as pessoas se entregam a isso. É como se você assistisse um filme sobre racismo para se sensibilizar. Você não gosta de racismo. E aí entra uma questão, da arte, eu vou me permitir uma vírgula. Nós não toleramos muito certas experiências negativas duras vindas de um documentário, de uma matéria jornalística, e isso às vezes não nos toca. Pode até despertar um lado político negativo, rancoroso. Mas quando vem pela arte, eu acho que é a única coisa que pode ser o fio condutor de qualquer tipo de arte. Algo que é capaz de transformar seu pensamento em alguns milímetros. Então, você assiste um documentário sobre racismo, você vê uma matéria sobre racismo, mas é assistindo um filme, né, e vendo alguma coisa naquele conjunto artístico que usa imagem, som, texto, que você se sensibiliza, né? Então, em algum momento, aquela dor da experiência estética é capaz de transformar você, de alertar você. E esse é o potencial da arte, né? É a experiência estética positiva ou negativa, diferente da matéria jornalística ou do trabalho científico, certo? Ela consegue comover mesmo quando ela fala dolorosamente, quando ela toca numa ferida, quando ela leva você a uma pequena transformação que às vezes é involuntária. Você vai ver aquela obra ou aquele filme, nem está predisposto a isso, mas acaba mudando. Então, para responder finalmente à sua pergunta, sim, tenho visto grandes demonstrações de uma experiência estética, aspas, negativa ou triste, mas nesse sentido, da pessoa querer se transformar ou estar predisposta a isso.
Falando da motocicleta e da furadeira, né? Que o Boaventura nos trouxe, reclamando, né? Mas, ao mesmo tempo, falando da dissonância, né? E, eventualmente, podendo se referir a alguma música que use uma furadeira, como instrumento musical num determinado momento, né? E ele também disse que, ao longo do tempo, a dissonância a qual ele era aversivo, né, foi se integrando no repertório dele e ele foi encontrando prazer nessa escuta, né? Então, o que nós teríamos que pensar é que a produção estética, né? E quando eu falo produção estética, não falo do belo e do feio, né? Falo da necessidade de expressão do criador, né? E o elemento central para que essa criação tenha valor e, sobretudo, autenticidade, é que ela resulte de uma questão. É necessário que aquele que se propõe a realizar uma obra de arte, pode ser um livro, uma pintura, né, uma música, tenha um problema, tenha uma questão que ele precisa resolver e que ele precisa exprimir. Se não nascer disso, se essa expressão tiver uma outra motivação, esta obra de arte tende a ser uma obra de arte fake, né? Tende a ser uma obra de arte sem valor. É um pouco arriscado o que eu estou dizendo, porque a grande parte do valor que uma obra de arte adquire, ela está relacionada, né, ao contexto social que a qualifica. Então, a história da arte está cheia de situações onde a questão que estava sendo expressa e que estava querendo ser, entre aspas, resolvida. Resolvida quer dizer ganhar forma para que aquele que a produz sentir que ela foi expressa. Né? A história da arte está cheia de situações desse jeito, em que a questão nunca foi entendida, ou foi entendida muito posteriormente. Dentro da pintura, os expressionistas pedaram longamente, né, e só foram valorizados depois de morte. Van Gogh não vendeu uma obra de arte a vida inteira. Né? E hoje ele é o rei do mercado da arte. Né? E, então, em contrapartida, você tem, já que está falando do mercado, um mercado ávido por produções que não dizem nada, né? E que justamente satisfazem o consumidor pelo fato delas não trazerem uma questão. Né? Então, mas de onde vem essa questão? Né? E qual é a tramitação dessa questão? Né? Essa questão, se a gente pensar um pouco no conflito estético do Meltzer, né, vem de um diálogo e de uma investigação do que, dentro da psicanálise kleiniana, é chamado o mundo interno de objetos, o mundo interno povoado por objetos internos. Né? Esses objetos são aqueles que produzem a questão através das suas relações, isto é, através das emoções, que nós não pronunciamos ainda essa palavra, a experiência emocional, né? Através das emoções que precisam ser traduzidas. Essas emoções vêm de confrontos. Né? O confronto traz uma questão. No caso do bebê, o confronto com a mãe, aquela mãe mítica, traz questões para o bebê, né? E vamos ver como ele vai exprimir essas questões. Da mesma maneira, na produção estética, né? O mundo interno traz questões para o sujeito. É bastante importante diferenciar no que eu estou falando, embora possa parecer um pouco complexo, que quem produz a obra de arte não é o sujeito, é o seu mundo interno. E o sujeito pode atrapalhar muitas vezes. Freud diz isso textualmente, quando ele fala como a intermediação do ego pode deformar essa questão ou, digamos, impedir que ela seja expressa, ou se apropriar dela para que ela não avance. A expressão brasileira, falar com seus botões, exprime isso de uma maneira muito clara, porque você está falando com seus botões e os botões respondem, se você fizer a pergunta certa. Então, isso é o reconhecimento que no teu mundo interno existem entidades que resultaram da introjeção ao longo da sua vida de objetos que contêm latências emocionais que se exprimem em contato com outros objetos ou com a realidade externa. Então você consulta os teus botões e conversa com eles, faz perguntas, eles respondem. Isso é a situação da criação, na sua essência, né, levada a um enquadramento necessária à produção. Quando um autor literário diz, e nós escutamos isto frequentemente, não sei como o livro vai acabar, preciso saber o que o personagem quer. Né? Quando esses personagens do livro ganham vida e de certa maneira, orientam o autor, né, ele está dando liberdade a esse mundo interno de se exprimir através dele, se ele for suficientemente humilde. Na pintura é a mesma coisa, né? Às vezes há um planejamento, outro não. Guernica foi um quadro planejado, né, ao longo do tempo. O Picasso fez vários e vários desenhos, etc. Mas ele tinha uma questão inicial, aparentemente externa, que era pintar o bombardeio da cidade, a tragédia, etc. Como que ele foi fazendo isso? As personagens que ele escolheu, o cavalo, o touro, a mulher, o guerreiro com o braço decepado, com a espada na mão, a lanterna, tudo isto foi ele conversando com ele mesmo. Isso não estava na cidade, não é um quadro realista. É um quadro que exprime a dor e a fúria dos objetos internos do Belsen.
A psicanalista italiana Graziella Margherini aborda a síndrome de Stendhal ou síndrome de Florença, referindo-se ao escritor francês que, em 1817, descreveu o impacto sofrido diante da beleza sublime dos afrescos na Basílica de Santa Cruz, em Florença. Graziella detalhou essa condição, chamando-a de mal-estar do viajante diante da grandeza da arte. Afirmou que a viagem pela arte pode ser considerada uma jornada da alma, capaz de despertar um enredo complexo de emoções e sentimentos que nem todos conseguem administrar. Caracterizada por uma hiperculturemia, é considerada uma doença psicossomática. Dentre os sintomas relatados estão vertigens, taquicardia, desmaio, confusão mental e alucinações. Isso levanta a questão: a arte pode, de fato, produzir desprazer além do prazer, demonstrando a complexidade das reações emocionais que ela pode evocar?
Eu acho que quando há um encaixe entre o espectador, quando ele não é um mero turista, mas ele é um viajante, quando ele está pesquisando, se deixando impressionar pela questão do outro, outras questões nele são suscetíveis. Por isso que eu acho muito curioso o trabalho do Freud sobre o Moisés, não é? Que é um trabalho de detetive. Foi isto, a questão do Freud era saber por que é que aquela posição e aqueles dados específicos, o dedo na barba, as tábuas da lei escorregando, o olhar cheio de fúria, né? Como é que aquilo foi gerado, né? Então é um trabalho, mas essa era a questão dele, não era necessariamente uma questão estética, era a questão da gênese, que para o psicanalista como ele é tão importante.
A tal síndrome de Stendhal, né? Quando eu era muito garoto, essa garota assim, 13, 14 anos, eu ouvi falar sobre ela e achava bobagem. Era menino, esse povo fica sofrendo e tem isso aqui. Eu amadureci e percebi que aquilo era plausível, que aquilo era verdadeiro, né? Inclusive porque somatiza-se, né? Não é só uma questão de, ah, eu estou sentindo, a pessoa somatiza aquilo ali, né? Tem febre, fica tal, blá, blá. Acontece com pessoas que estão predispostas a isso, claro, né? Elas abriram algum canal, uma porta, para poder fazer com que aqueles trabalhos façam o serviço daquilo que, na minha fala anterior, eu disse que era talvez um objetivo unitário de qualquer arte, fazer uma transformação em você. E nós sabemos que a gente normalmente não quer se transformar, né? O cérebro trabalha com a economia, trabalha no limite, com a economia elétrica, com a economia psíquica também. Ninguém quer mudar o que já sabe. Quando você passa por uma experiência de arte, você abre as camisas, entra, e aquilo te mexe um pouquinho, então aquilo talvez já te perturbe profundamente, né? Depois você dobra a esquina novamente. Você entra na igreja novamente, você começa a se intoxicar. É aquela velha diferença entre o remédio e o veneno, né? É a dose. Certo? Por outro lado, se a experiência artística, se a pessoa aberta a uma experiência artística que transforma, né? A pessoa que concebe a arte como algo que a transforma, se é capaz de transformar certo? E adoecer você pelo excesso, talvez possa te curar também. E aí entra todo o trabalho de psicanalistas, psicólogos, de arte e terapia, não? Até onde você pode olhar para você, para as suas referências internas, né? E tentar evitar o sujeito, como você falou, aquela pessoa que fica, ah, eu vou fazer isso, não, mas aí meu cliente não vai gostar, eu vou fazer para agradá-lo. Aí entram aquelas referências externas que acabam matando aquela potência original da arte. E a gente conhece muito artista que há 20, 30 anos resvala no mesmo tipo de estética, no mesmo conjunto de formas, no mesmo conjunto de cores, que por mais agradável que seja, por mais popular que seja, como é o caso do Romero Brito, sem querer criticá-lo, certo? Acabam que não são transformadores. As pessoas nascem bonitinho, põem na chinela, põem na camiseta e depois querem outro. Aquilo não é capaz de fazer aquela sensação que você tem quando sai de um certo filme ou quando escuta certa música e diz, nossa, isso falou para mim de uma maneira que nenhum documentário que eu já assisti falou. Então, eu acredito que realmente se a arte, quando ela consegue esse pequeno poder transformador, ela mexe com uma situação interna que normalmente nem o cérebro, nem a sua psique quer mudar, né? Você reage muito a isso. Era sobre a síndrome de Stendhal. E hoje eu entendo mais isso. Como eu estudo, eu me protejo um pouco disso, né? Eu me sensibilizo, às vezes me entristeço e tal, mas eu não vou até esse limite. Stendhal também estava condicionado por uma atmosfera de tempo, né? Onde se propunham que os intelectuais se entregassem a essa melancolia, a este abismo, que entrassem nesse romantismo, né, exacerbado. Então também tinha ali uma influência externa que excitava ainda mais para esse sentido, certo? E a história do sujeito, né, que realmente essa semana eu tomando uma frase do Le Corbusier sobre arquitetura, e ele falava exatamente isso. Só que no caso ele No caso da arquitetura moderna, né? Ele precisa do sujeito. Ele fala, o arquiteto moderno, que ninguém sabia o que era arquitetura moderna, né? E arquitetura moderna não é projetar reto, não é projetar com formas geométricas, não tem nada disso. Isso é uma corrupção que fizeram da ideia de modernidade. Ser moderno é projetar pensando na racionalidade executiva e na funcionalidade. Uma tesoura é toda torta, certo? A tesoura é um elemento todo torto, mas é um objeto moderno. A tesoura tradicional, que era simétrica, é horrível de trabalhar. Então, por quê? Porque foi pensada com racionalidade e funcionalidade. Mas ele dizia, o arquiteto moderno deve partir de uma referência pessoal, que é tudo que nós temos, né? Ninguém tem outra coisa além disso. A gente só tem a referência do que somos, do que tivemos, certo? Mas, a partir daí, ele deve abandonar ou deve pensar a arquitetura não como um estilo pessoal. E aí isso já a distingue a arquitetura das artes plásticas, pelo menos as artes plásticas atuais, onde o pintor pode executar uma obra, né, indiferente ao cliente. Isso não acontecia nos séculos passados, onde você trabalhava sob encomenda. Hoje não. Hoje os artistas, em geral, trabalham e o cliente se adapta àquilo ali. Mas no caso da arquitetura moderna, então ele falava isso, que era necessário o sujeito. O sujeito dizia, ó, eu preciso colocar nessa minha ideia original, nessa minha referência, né, que eu porto, que é tudo que eu tenho, um conjunto de ações racionais e funcionais, no sentido de tornar essa obra não um estilo pessoal, mas algo exemplar, né? Então, muita coisa, às vezes, o sujeito normalmente atrapalha, eventualmente ele ajuda, certo?
Matilde Campilho, escritora e poeta contemporânea portuguesa, fala que a arte não salva o mundo, mas salva o minuto. Como você compreende essa frase, Luiz?
A função da arte não é salvar o mundo, eventualmente é salvar a pessoa que produz a arte. Eu já vou falar sobre isso, depois eu quero falar também um pouco sobre o que o Boaventura trouxe agora. É evidente que Guernica, que é uma das grandes obras de arte do século passado, que nos extasia e a respeito da qual nós podemos traçar toda a gênese, porque é muito próxima a nós e é muito bem documentada. A mulher do Picasso, da época, uma fotógrafa, Dora Maar, ela documentou toda a feitura da obra, etc. A Guernica não salvou um espanhol Nada. Nenhum espanhol foi salvo do bombardeio, dos fuzilamentos, etc., pela guerra. Essa não é a função da obra de arte. Né? Quando ela diz que ela salva o minuto, né, ela tem a possibilidade, dentro de certos parâmetros, né, de nos possibilitar ou nos prover de uma experiência única, né, que é essa emoção, que é o encontro com e o diálogo com esses objetos internos, né, que é a possibilidade de encontrar um significado na medida que a obra é expressiva, que ocorre em você. Mas é preciso, outra vez, que a obra seja expressiva. E eu fiquei muito feliz que o Boaventura mencionou o nome do...
Romero Brito.
Brito. Porque ele estava na minha boca o tempo inteiro e disse, ah, vou me conter. Porque ele é o exemplo do contrário que nós estamos falando aqui desde o começo. Ele não tem questão, não é isso? Então, ele não tem nenhum problema, ele não tem nada para dizer. Mas muito além da questão do dinheiro, a questão do mercado de arte, não há tempo aqui para discutir, né? Mas e de como ela falseia a questão ou como ela perverte o artista, né? Como o mercado, essa questão, pode desviar o artista do seu rumo. Mas o Romero Brito é um bom exemplo. Também aquele outro, Muniz, né, que faz também, Vicky Muniz, que faz obras estereotipadas, e ele tem uma obra social, ele tira o seu material do lixo, mas evidentemente são obras feitas para vender e para decorar, etc. Não há nada de mal nisso, mas eles não são, dentro dos parâmetros e do balizamento que nós estamos seguindo, não seriam consideradas obras de arte, né? Stendhal nunca teria nenhum problema com ela, né? A não ser uma irritação, eventualmente. Agora, uma questão interessante que o Boaventura trouxe é a entrada da funcionalidade na produção de um certo tipo de arte, né? Que está expresso no nascimento da Bauhaus e de tudo que ela pregou, né? Era uma escola de arquitetura, de design, de pintura, etc., né? Que estava voltada para a produção de objetos de uso da vida cotidiana, entre outras coisas, que além de funcionais, ou alcançasse uma funcionalidade que produzisse prazer estético. Né? Então, ainda hoje, nós temos os móvel de Mies van der Rohe, móveis de Corbusier, outros de outros que me escapam, agora até caíram do domínio público, ficaram, são hoje fabricados, etc. Embora o Imes tenha uma cadeira aqui dele, né, acho que dá para ver, né, seja é um ícone, né, porque é confortável, porque é bonito, etc. Né, e se queria conjugar os dois elementos, né? E a arquitetura veio a seguir esse elemento, né? E tentando também, na arquitetura moderna e contemporânea, aliar a funcionalidade, né, à estética, né? A funcionalidade, a necessidade da funcionalidade veio surgindo com uma certa modernidade que possibilitou à arquitetura uma expansão grande. Por exemplo, o aquecimento dos aposentos. Né? Antigamente, as pessoas dormiam todas juntas. Quando Michelangelo fez a Capela Sistina, dormiam todos juntos ali, né? E embaixo. Com o surgimento da sociedade burguesa, a propriedade burguesa, etc., você começa a ter água encanada, banheiro, essas coisas todas. A arquitetura teve que se adaptar a isso. Agora, a arquitetura contemporânea, moderna, quer aliar a funcionalidade ao conceito moderno de estética. Há um falecido e famoso professor de arquitetura da FAO, aqui em São Paulo, chamado Vila Nova Artigas. E ele tem uma frase muito bonita e que tem que ver naturalmente com ele. Ele projetou o prédio da FAO, que é outro prédio emblemático da arquitetura moderna, que é um prédio muito bonito, etc., e que tem um sistema de colunas muito particular. E ele escreveu, quando fez o projeto, é preciso fazer cantar o ponto de apoio. Esse fazer cantar o ponto de apoio, tá? Quer dizer, é quase como conferir musicalidade ao aspecto estrutural, né? E você vê que até outros projetos, por exemplo, do Nervi, que é um outro arquiteto que trabalha com a estrutura, né? Então, você quer dizer que ele parte da técnica, do sistema de articulação, de sustentação, e cria uma obra estética, né? O Nervi é um, e esse que projetou o museu aí do Rio de Janeiro.
Calatrava.
O Calatrava, tá? Tem uma ponte também dele, um projeto de uma ponte dele em Veneza. Então, a arquitetura, estou entrando no teu terreno aí, você disse que você pode entrar no da psicanálise, né? A arquitetura também foi aliando, a partir da Bauhaus, esses dois elementos, né? E é curiosa isso que você falou desse Roger Stratton, né? Ele é inglês?
Sim.
Inglês?
Inglês.
É, inglês não gosta de arquitetura. É engraçado, eles têm grandes arquitetos. Mas o inglês, o príncipe William, é um sujeito que fica vituperando contra a arquitetura moderna, né? Acho que ele gosta de morar lá em Buckingham. Mas há uma ideia de que a arquitetura moderna não evoca a grandiosidade da arquitetura antiga por causa das suas linhas retilíneas. Não é o caso do Oscar, né? Niemeyer, que pinta, que faz tudo curvilíneo, né? Quase tudo. Mas você vê que a arquitetura moderna, no caso de Brasília, né, consegue uma grandiosidade igual aos palácios renascentistas. Então, o Palácio do Itamaraty é digno de um grande palácio de Veneza.
Luiz, ao observar seu Moisés, Michelangelo pergunta: por que não parla? Tamanho arrebatamento provocado por sua obra, para em seguida martelar o joelho da estátua. Como você vê esse ato como analista? Destrutividade ou uma necessidade de humanizar o mármore, tornando-o imperfeito em algum aspecto?
Primeiro, é uma lenda, eu nem sei se é verdade, mas serve, tem lá a marca do martelo, né? Tem no joelho a martelada. Ainda bem que ele deu a martelada, porque ele só deu a martelada, porque o artista, ele vai produzindo conforme a questão, né? Essa é a minha proposta aqui, né? Esta questão vai atiçando ele como um acicate. Ele vai tentando não resolvê-la, exprimi-la, dar-lhe o conteúdo. Seja, é por isso que nós temos um Bartók e um Beethoven, e um Mozart e um Shostakovich. Eles tinham questões diferentes. E essas questões, na medida que eram autênticas e correlatas ao momento social, né, ganharam dimensão elevada. E é por isso que a gente pode escutar aí num concerto hoje, escutar um concerto de Bartók para piano e escutar concerto de Beethoven para piano. São dois mundos, mas eles contêm um elemento de autenticidade, né, resultante do problema que eles tinham que exprimir. A martelada do Michelangelo, né, exprime o limite que ele encontrou diante da capacidade expressiva dele. E ele provavelmente gostaria de ir adiante, não sabemos o que e como. A maneira que ele encontrou para exprimir a insatisfação com a expressão total da questão dele, quer dizer, por que não fala? Né? Quer dizer, eu queria fazer uma obra que tivesse ainda um outro atributo, ou tivesse um atributo estético maior. Isso é perigosíssimo. Né? Por isso que eu disse, ainda bem que ele só deu a martelada. Porque o Van Gogh se matou, o Pollock se matou, né? E na literatura, por exemplo, se a gente pegar o poeta alemão, ele é pouco conhecido, mas o Pollock, claro, ele chegou no limite. O Paul Celan, que é um poeta alemão extremamente hermético, difícil, ele foi escrevendo, chegou no momento, ele não tinha mais capacidade de exprimir a questão dele. Há mais de um pintor que se matou. Teve aquele pintor, você deve lembrar, Boaventura.
Acho que Mark Rothko, o expressionista suicidou-se.
É, o Rothko, era isso. O Rothko, ele foi pintando, né? E ele chegou num momento, né? Ele é um pintor extraordinário, ele pintou os quadros de uma capela, pintou grandes quadros, tem um quadro absolutamente extraordinário, quem for a Madrid, tem em vários museus, né? Mas tem um enorme quadro dele, foi o maior quadro que eu já vi dele na Reina Sofia. Um quadro enorme lá embaixo, da parte de baixo. Aí chegou no momento, ele pegou uma navalha e passou no pescoço. Né? Ele não sabia mais como falar aquilo que ele tinha para dizer.
Isso tem a ver com a pergunta que eu te fiz sobre o que é sublimação?
Não, eu acho. Eu acho que a sublimação, já que você tocou nisso, veio mais ou menos no fim da nossa conversa, é um conceito muito equivocado. Né? A ideia da que você precisa dessexualizar a libido para que ela se torne uma energia.
O ego em Chile é a prova contrária disso, né?
É. O Egon Schiele, bom, todos os outros pintores. Né?
Michelangelo também, de certa forma.
Michelangelo é tudo, né? Quer dizer, evidentemente, a libido, ao contrário, né? É a energia usada pelos objetos internos e externos para se comunicarem, né? E para reagir com a qual eles reagem para a produção da obra de arte. Se você olhar os autores que escreveram sobre a sublimação, eu acho que até foi bom ter deixado ela um pouco de fora. Eles vão escrevendo, vão falando de como Freud a concebia, de como o ego ficava um intermediário, de como o narcisismo e a idealização tinham que também ser contornadas, porque se você dessexualiza a libido, é o ego que vai produzir a obra de arte, né? Então eu gostaria, pode ser por má informação, deve ter gente que escreveu, não acho que é um conceito a sublimação, não. A elevação, sim. O segundo sentido, o químico da palavra, ele é interessante, porque é a passagem do estado sólido para o gasoso, né? É uma elevação do sujeito, né? Ele sai da relação puramente operacional, sai de uma relação instrumental, né? Que é a relação que você tem com o mundo externo, no qual você se governa, por exemplo, por signos, e você passa para um outro universo, onde o que rege a tua comunicação é o símbolo. Então, esta visão, sim, quer dizer, você tem que pensar que sublimação, entre aspas, é a capacidade de você falar com os teus botões para eles produzirem símbolos. Não é? E o símbolo é o meio de expressão daquilo que você está querendo comunicar. Mas não vejo que você precisa deixar de lado o sentido da libido para poder produzir.
É, ali no começo da sua fala, você falou que a arte não salva, né? E, de fato, Nada salva, estamos condenados. A gente tem uns paliativos que vai ajudando a levar, né? E aí nem a ONU salva. E na entrada da ONU tem o painel da guerra, e na saída tem o painel da paz, isso também não tem jantar de porra nenhuma. Mas o fato é que é como comida. Comidas também não salva, você tem que a toda hora comer. A cada 4 horas você precisa comer. E você pode comer bem um bom carboidrato, não fica a ser caro, você pode comer um bom carboidrato, uma boa proteína, ou comer uma porcaria e ficar mal alimentado e criar bucho. Acho que acontece um pouco com a arte, parece que a gente tem um impulso para esses estados de contemplação que são próprios, curativos, ou que, a partir do que eu deduzi do Scruton, nos ajudam a apreender o mundo, nos ajudam a nos educar sobre o que é que a gente precisa saber do mundo para ser melhor, assim também como o som e os cheiros. E aí a cada hora você tem que refazer isso. A gente sente um impulso. A toda hora a gente tem o que a filosofia de arte chamou de sentimento do belo. O nome não é muito bom, mas isso é só nome, né? É aquele momento que você está aqui elevado por algo para um estado anímico superior que faz você esquecer momentaneamente dos seus problemas e aquilo te dá uma certa plenitude temporária. É como uma comida. Ah, estou com fome, se eu comer duas castanhas é pouco, mas aquilo já me sustenta. Eu falo para meus alunos que às vezes você vem num engarrafamento preocupado com o horário, com ali seu amigo atrasado, aí você vê uma lua surgindo linda entre os prédios. Pô, a lua é o espetáculo mais velho do mundo, você já viu centenas de vezes, e aí você olha e diz: ai, a lua, olha, bate uma foto, posta. Esse micro sentimento, né, que é o tal sentimento de belo, que a gente parece que já nasce com ele de fábrica, normalmente com a natureza, a gente tem, mas que a cultura consegue empurrar ali alguns sentimentos de belo extra. A gente vai até querendo desenvolver um certo sentimento de belo, como você vai querendo ter novas comidas para se manter fisicamente, né? Então, de fato, a arte não salva, mas ela ajuda, como é uma frase como é que fala? Falam que é do Nietzsche, não sei, é que a arte nos salva dessa brutalidade cotidiana da vida, né? Que a vida é muito brutal, certo? E a arte nos salva um pouco disso, né? E você falou da estética moderna. É incrível que a estética moderna quase não agradou ninguém. As pessoas tiveram um trabalho enorme de convencimento para gostar daquelas cadeiras da Bauhaus. Quando a Bauhaus era uma escola financiada pelo Estado, certo? Pelo empresariado alemão, que via na indústria o futuro, quer dizer, a indústria já era o futuro, mas a indústria elétrica, o futuro, era preciso criar a figura do designer, aquele sujeito que ao produzir uma cadeira não pensasse no gótico, não pensasse no clássico, pensasse numa cadeira que pudesse ser bonita, ser feita de maneira barata, rápida pela indústria, sabe? E esse técnico faltava. A Bauhaus entra aí, ela tem um financiamento do Estado. Quando eles mostravam em Weimar e em Dassau os protótipos, a população dizia: é com isso que a gente está gastando dinheiro? Com essa peça de teatro estranha. Uma época aqui também em Fortaleza houve uma peça de teatro onde as pessoas ficavam nuas, se bolinavam, e as pessoas ficaram indignadas. Pô, isso foi financiado pelo Estado, como assim? E o futuro provou que, ó, esse era o design moderno. Não é mais possível criar milhões de cadeiras para você usar na praia em estilo barroco, estilo gótico. Você precisa de um estilo que responda ao capital. Aí ninguém gostou, né? Os países ali dos anos 30, que derivaram para o absolutismo, Espanha, Portugal, Itália, nenhum deles adotou a arquitetura moderna. Adotaram o concreto, mas revestiram ali num art déco, num fachadismo clássico, sabe? É que tinha isso. Então era uma questão bastante econômica. Agora, hoje, vem aquela questão da suportabilidade. As pessoas acham lindo uma cadeira de tubo de ferro, sem nada decorada, limpa, clean. Ainda tem gente que não gosta, mas isso não, nos acostumou muito mais, né? E aí também você falava, certo, que talvez a gente tenha os impulsos estéticos originais, que seria o sentimento de belo, principalmente para a natureza, e outros a gente aprende, né? Então talvez seja uma questão de sobreviver melhor, de aprender o mundo por aí, né? Deixa eu ver aqui, certo? E a história da sublimação, achei interessante, né? se criamos por uma necessidade, né, por expressão, né, interior, se precisamos disso, se parece que isso é algo imperativo, não dá para tirar. É como se você dissesse, ah, não vou mais comer, vou fazer fotossíntese, comer é muito chato, depois eu tenho que defecar, isso é muito trabalho. Certo? Você pode, né, transformar isso em outra coisa, tirar ela ali da Kundalini, levar para um nicho diferente. Mas era só isso que eu queria comentar da sua fala.
Só queria falar mais uma coisinha sobre a questão do alimento. É essencial isso. Nós precisamos de um alimento que alimente a alma, né? As pessoas vão procurar esse alimento em várias fontes, né? E para alguns, direto ou indiretamente, às vezes, eu acho que para todo mundo, mas para alguns, de maneira voluntária, expressa, né, é necessário a fruição da criatividade. Por isso que eu não usaria a palavra belo. Eu acho que o belo é uma palavra truculenta, é uma palavra enganosa, que tem um juízo de valor incluído nela, né? Por que que eu fico tão emocionado quando eu vejo, tenho aí no meu consultório, né, uma gravura, nesse caso é um desenho, do Marcelo Grassman. O Marcelo Grassman é um pintor que só pintava monstros, e desenhava, etc., não usava cor, fazia gravuras em branco e preto, xilogravuras, ou então desenhos. E eram monstros, faunos, súcubos, então eram obras de arte. Ele tem um catálogo imenso, né? Ele já é falecido, produziu uma grande quantidade, né? E todas elas retratam cenas contundentes, ou como se fosse um universo infantil, se você quiser, mas não um universo infantil de terror e ameaça, né? Ou de uma enorme beleza plástica, né? Mas não são belos. Então, o que que emociona a gente, o que que atrai, né? Não é o belo, é outra vez, eu diria, a capacidade dele a questão dele, que era transformar em um elemento estético o terror interno, essas visões desses monstros, como os monstros do Goya, né? Por exemplo, também.
Eu concordo com você, né? A expressão é meio infeliz, mas é a expressão que ficou colocada na literatura da arte, da filosofia da arte. Meus ouvintes também ficam, mas professor, belo. Aí eu complemento, olha, o sentimento é que importa. É esse sentimento que você teve com um monstro. Ele consegue falar para você e lhe dar esse momento de, chamamos, plenitude, né, de elevação anímica, seja lá o que for. O que a diferença seria entre o belo, que é pessoal, e beleza. Aí beleza é um conjunto de formas, é um conjunto de cores que é determinado num momento histórico, num grupo social, e se eu sair daqui do bairro que eu estou e for para outro bairro, o que é bonito aqui não será lá. Então, aí nesse caso, a beleza se diferencia, né, dentro do estudo da filosofia da arte, do belo, né? E aí entra no que você diz. O nome não é bom, porque belo tem toda essa carga, né, de juízo de valor, mas não colocaram outro nome mais apropriado nisso aí.
Luiz, eu me lembrei também, enquanto vocês falavam, do Freud, né, no artigo sobre a psicoterapia, que ele fala que o trabalho, você tocou logo no início do programa, quando você fez uma associação da estética com a clínica, né, ao trazer Meltzer. Mas o Freud, nesse artigo, ele fala que o trabalho do analista se assemelha ao do escultor, que libera a figura aprisionada da pedra, mas que estava sempre ali presente, precisando apenas ser revelado. Então, o que a arte revela para o sujeito atual? E pergunto mais diretamente para você. Essa pergunta pode ser também para o Boaventura, o que a arte revela, mas também, Luiz, como a estética surge na clínica?
Não, a estética, como ela surge na clínica? Ela não surge na clínica. A clínica é estética. A tua ação de estar ali com o paciente e de ver as duas mentes trabalharem dentro de uma certa sistemática, dentro de um certo balizamento, né? A presença do método operando, emergindo, se presentificando e criando a relação é uma situação estética.
É bonita essa cena. Bom, eu usei a palavra beleza, né? Mas você me jogou para a minha clínica e eu falei, nossa, que coisa linda é essa que eu estou vendo, né? Diante de mim. E aí tem essa pergunta, quer dizer, o que a arte então revela para o sujeito atual, pensando naquela ideia que o Freud cita, né, na psicoterapia? O que tem que ser revelado, né?
Eu acho que isso é uma questão muito complexa, porque ela envolve muitos determinantes. Eu diria que a arte hoje, não a arte contemporânea, a arte no mundo contemporâneo, sofreu o mesmo fenômeno que as escolas de samba e o futebol, né? Ela se tornou uma commodity, um empreendimento comercial, né? É muito difícil, você, por exemplo, há um circuito, você descobre um galerista, descobre um pintor ou acha que aquele pintor tem futuro por ele, então ele faz uma exposição aqui, aí ele faz uma exposição de um pintor de fora e o cara lá do exterior faz a exposição do pintor dele, depois ele faz uma outra exposição em outro país, depois ele consegue que um museu faça uma exposição desse mesmo pintor. Então houve um circuito em que esse pintor foi sendo conhecido. Pode ser até um bom pintor, mas não é o que eu estou falando, né? E depois, quando o pintor é exibido, tem uma mostra no museu, paralelamente os quadros dele começam a ser oferecidos no mercado e principalmente nos grandes leilões das grandes companhias de Nova York e Londres e Paris, etc. De modo que você aferir a qualidade de uma obra de arte ficou muito difícil, porque ela ficou, às vezes, muito colada ao mercado de arte, né? Principalmente a presença de grandes colecionadores que também fabricam esse mercado, comprando por somas vultuosas obras cujo valor é difícil de aferir. Não estou falando das obras clássicas, né? Que o sujeito compra, porque agora, recentemente, o sujeito comprou, pagou não sei quantos milhões, deu para um museu, porque ele quer que o museu da cidade dele tenha mais quadro que o museu. Mas era um quadro de um pintor renascentista, sei lá. Mas você perguntou da arte contemporânea, e o valor da arte contemporânea ficou muito difícil de aferir, eu acho. E há uma pletora de grandes pintores, grandes produtores, grandes, né? Mas eu acho que a literatura e a música é mais fácil, né? Eu acho que nas artes plásticas, a aferição da qualidade da comunicação real, da qualidade de comunicação da obra de arte é mais difícil, né? Porque a comercialização da obra, o fato da obra ter se tornado, como eu disse, uma commodity, né, atrapalha a avaliação.
Eu compreendo o que, para finalizar, o que você perguntou, né? Eu compreendo o que o Luiz fala. Ontem mesmo eu toquei nesse assunto, tinha uma aluna falando que hoje a arte contemporânea estava muito estranha, feia, que não se fazia mais isso, mais aquilo, mas eu tenho uma visão diferente. Tome, por exemplo, a moda. A moda já foi muito restrita. Estar na moda foi só para quem tinha dinheiro em 1920. As pessoas tinham que comprar remodelações do que estava na moda. A moda se popularizou muito. Um dos fenômenos mais incríveis é a popularização de algo que todo mundo queria estar, que dá um destaque pessoal, e que antes era restrita a uma coisa muito pequena. Eu vejo um fenômeno parecido com a arte. E aí é um lado positivo, inclusive, do mercado. Existe um mercado arbitrário, que as pessoas vendem uma obra virtual, não fungível, naquele token não fungível, que ninguém nem sabe direito o que é, que só existe enquanto criação virtual, mas é única, vende por absurdos, mas hoje também está todo mundo vivendo no mundo virtual. Os jovens hoje têm avatares virtuais, a Gucci lança coleção virtual para você comprar e usar no seu avatar virtual. Pessoas passam horas vivendo um personagem no mundo... É o fim dos tempos, é o sinal dos tempos. Ah, mas o que eu quero dizer é que existe esse hermetismo, existe a arte contemporânea hermética, existe esse mercado absurdo, certo? Mas, ao mesmo tempo, hoje a arte é muito popular, certo? Aquele efeito terapêutico de sentimento de belo, hoje ele é levado por questões, né, movido por interesse econômico, para multidões. Eu vi coisas fantásticas no Espaço Santander, aqui em Fortaleza, exposições imersivas, algumas superficiais, outras não. Como tudo no mundo, né? Há melhores e piores. Mas superficial ou não, a pessoa se impregna daquilo, a pessoa descobre quem é o Chico da Silva, uma referência artística nacional, que inclusive deu as costas para esse mercado. Um artista subversivo, muito mal interpretado, inclusive, né? Eu vejo positivamente, sabe, essa popularização. Porque, ao mesmo tempo, você tem a boa arte acontecendo, inclusive de artistas bons, Ernesto Neto, um artista transcendente, exótico, meio hermético, difícil de você explicá-lo, mas as pessoas se encantam, vão à Pinacoteca, veem a obra dele, saem encantadas com aquilo ali. Ultimamente, inclusive, eu tenho visto, depois da pandemia, eu até relaciono isso com... um efeito pós-pandêmico, digamos assim, se é que a arte pode se coordenar. Mas se você pegar a alta esfera da arte, digamos, os diretores, vou tomar um caso recente que eu vi em São Paulo, estava discutindo com o Max Perlingeiro, que é um dos maiores curadores e publicadores do Brasil. Eu fui a São Paulo em janeiro e o MASP, o MIS, a Pinacoteca, certo? O Japan House, todos esses equipamentos culturais estavam coordenados, e mais recentemente a Bienal de São Paulo e a Bienal de Veneza, eles estão coordenados para mostrar arte indigenista, arte telúrica, artistas que falam da ancestralidade africana ou ancestralidade negra, ou questões de gênero, certo? Parece que a arte... Eu falava com o Marx que isso até é meio problemático, porque você, para cumprir um conjunto de pessoas, você coloca criadores que nem, não são tão potentes assim, tá? Alija outros. Tá? Isso não seria a função da curadoria, da alta curadoria da arte, né? Concentrar todo mundo falando a mesma coisa. Mas o fato é que eu tenho visto que, talvez seja um efeito pós-pandêmico, como eu falava, talvez esses assuntos artísticos, a ancestralidade africana, a ancestralidade negra, as questões de gênero, o indianismo, sejam coisas que possam nos trazer algum aterramento social, alguma sensação de comunidade, né? Então, se a arte é capaz de levar alguma transformação, né? Por que não vamos coordenar nesse momento que ficou todo mundo sequelado pela pandemia, onde a única coisa que meio que salvou as pessoas foram as lives de arte, de música, as pessoas tocando saxofone nas varandas, né? Por que não levar isso no circuito, sabe? Então isso é positivo. Agora, claro, vai ter também... O bacana disso é que, foi o que eu contestei com a minha ouvinte na Multiarte ontem, é que disse, olha, isso que você falou existe, você vai no Bienal, não entende muita coisa e tal, mas se você for em outro lugar, você vai entender tudo que está lá. Se você for em uma outra instituição, se você é o MASP e olhar a coleção do MASP, ela está lá e ela é muito, digamos, digestiva, digerível. Ela tem ali todo um conjunto de artistas históricos que é muito mais fácil de entender do que uma instalação moderna para a maioria das pessoas. Então eu vejo positivo, sabe, essa questão. Eu acho que a arte sofreu, que a moda sofreu. Antes, para eu ver o Rótico, eu precisava ou estudá-lo, ou ir, né, ver a obra dele pessoalmente. Hoje uma exposição imersiva pode me trazer. Vocês viram as multidões para ver Tarsila do Amaral? Eu estava lá, parecia que estava distribuindo dinheiro, Ah, eu fui sem nem saber o que é tarsila. Ok, agora você vai chegar lá, você vai saber. De cada 100, 10 vão ficar modificados, 5 vão entender melhor e 2. Então já está feito algum trabalho, entende? Agora sim, concordo com você que há muito mercado, vivemos numa sociedade capitalista, não vai ser diferente. É como a Bauhaus. A Bauhaus solucionou uma questão muito legal, e a Deutsche Werkbund antes dela, né? Ah, o problema é que a indústria acabou com a criatividade, que as pessoas, quando desenham aquela cadeira torneada, a indústria faz, como é que fala, mecanicamente, aquilo não tem vida, você entra num trem ultramoderno e a cadeira é barroca, sabe? Existe uma dicotomia entre indústria e artesanato, entre beleza e indústria. Até que você chegou no século XX e disse, não tem solução sem indústria. Então, não, pelo menos, antes que a gente vire um Walking Dead Mad Max, certo? Que aconteceu uma catástrofe, a gente volte a ser um Walking Dead Dead Max, vai ter que ser com o capitalismo, e ele está galopando, não vai ter muita saída. Pode ser que isso soe assim, não que eu goste disso, mas pelo menos agora, pelo menos no mercado de arte, em parte está trabalhando capitalisticamente para trazer esse sentimento de estética e de transformação para públicos maiores. Nesse sentido, eu acho positivo. Agora, concordo com você. Tem um mercado lascado, tem gente fútil ganhando dinheiro, tem curadorias mal colocadas, tem pessoas elevadas a patamares ridículos, sem fundamento. Os que têm fundamento, às vezes, são muito complexos para serem entendidos naquele momento pela maioria, porque, às vezes, a arte é difícil. Aquele filme é incrível, mas é complexo para a maioria das pessoas, né?
Chegamos ao final do nosso programa. Obrigada, Pedro Boaventura e Luiz Meyer, pela participação de vocês aqui no Mirante. Fiquem bem. Este programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise, composta por Ana Valesca Maia, Gabriela Sebem, Gisela Turkiewicz, Helena Cunha de Siero, Vanessa Correia e eu, Beth Mori. A produção e os trabalhos técnicos ficaram a cargo de Kim Vasconcelos. Escreva para a gente no e-mail miranteop@febrapsi.org e siga as páginas do Observatório Psicanalítico e da Febrapsi nas redes sociais. Até a próxima sessão.